fecho esse ciclo. Por que 2020? Porque 2020 a gente teve as aulas remotas. Durante as aulas remotas, eu comecei a fotografar a minha imagem presente na tela do computador durante as aulas. Então não é um print screen. É uma outra circunstância, porque os eixos de captura são diversos. Então ali eu tenho a leitura da textura da tela do computador, o equipamento que eu estou utilizando para capturar, as distâncias desse tipo de captura, a roupa super simples e comum que a gente utilizava quando estava durante a pandemia. Então isso revela um outro processo de captura do teu momento, que eu achei extremamente interessante e muito, muito potente. Depois, uma outra coisa que eu sugiro no texto é que todas as obras elas têm dimensões, mas essas não têm, porque as dimensões são passíveis de alteração dependendo do corpo, da impressão que você deseja ter e tal, porque a matriz é digital. E sendo uma matriz digital, ela não tem uma dimensão específica. Então é mais um adensamento, mais uma proposta, mais um conceito que a gente coloca ali. Então ela é um processo gráfico, mas já com uma outra, com uma estrutura completamente diferente. Você está entendendo, né?
Sim.
É porque então você utiliza da fotografia para uma captura de uma tela digital, e essa tela digital você está lá dentro. E esse estar lá dentro, por exemplo, eu tenho algumas fotos que estão aqui, inclusive no texto, em que eu colocava o meu telefone celular junto e rebatia o plano no telefone celular e capturava o plano do computador com o telefone celular, e havia aquela guerra de os dois eram o mesmo momento, mas os dois estavam invertidos.
E as camadas ali.
E as camadas de captura. Então eu acho que é uma pesquisa que tem essa profundidade nesse momento que a gente vive e tal, essa discussão, por exemplo, é que já agora saindo do campo do Renascimento, para que ninguém fique muito bravo comigo, vamos falar de Pierre Lévy, que é um dos maiores teóricos da linguagem digital e do mundo cibernético, que é um cara que eu tenho um respeito muito grande, quando ele fala que não existe um mundo virtual. A virtualidade está apenas no mundo das ideias, né? Todo o resto do campo é físico. Você tem campos físicos. Atrás de um computador tem uma pessoa, e para que esse sinal chegue lá existem frequências. As frequências também são físicas.
E então, a própria memória é fora,
né? A virtualidade também, né? Ela está apenas no campo das ideias, porque a hora que você explicita ou propõe uma ideia ou idealiza uma forma de você demonstrar uma forma do teu pensamento, você já está no campo físico novamente. Então ele é bastante cruel nesse sentido. Então, você não, isso aqui não tem nada de virtual. Isso aqui é tão físico quanto uma pedra.
E a própria questão do esse conceito de memória, por mais que a gente a nuvem, mas a nuvem, sim, vai acabar como tudo um dia, né?
A nuvem está no chão.
Se,
né?
se der um problema, a nuvem não vai segurar a onda,
mas
né?
Vamos dizer. Lógico.
Então, assim, a memória lógico. Também, se não está na cabeça,
e
não está em
lugar
nenhum.
Depois você, né, tem essa questão da quantidade de informação, mas que informação é essa, né? Que informação é essa? Então, eu sempre tinha um pensamento assim, que se eu ficasse gravando em fitas cassete tudo aquilo que eu penso, eu não teria tempo suficiente para poder ouvi-las, porque eu já estaria pensando outras coisas também. E a forma de eu estar ouvindo aquilo já seria um novo pensamento, então eu estaria gerando um processo infinito que eu jamais vou ter condições de poder entender no seu contexto geral. Puta, isso é uma coisa fantástica.
Talvez, né? Por isso as pessoas ouçam 5 segundos de cada música
isso,
hoje em dia, né?
Vão pulando. E isso acontece muito hoje em dia nesse campo da informação digital. Então você tem um excesso gigantesco de informação, muito superficial, sempre muito superficial, e que vai gerando uma semi-inteligência, na minha forma de entender. Ela não tem uma completude, mas uma massa de raciocínio mais ampla.
Eu queria... Voltamos ainda nessa coisa daqui a pouco. Eu só queria que você falasse das diferenças básicas das gravações, né? metal, madeira e outras.
Sim.
E aí, por exemplo, se você tem uma ideia, você já sabe para qual ferramenta vai cair melhor aquilo? Ou é durante o processo que você acaba sentindo
nós
que...
Podemos fazer um intervalo que eu preciso urgentemente no banheiro.
Por favor, por favor. Esse frio, ele não... Inclusive, vou aproveitar para ir também. Eu queria que você tentasse traçar um breve panorama, Túlio, da esses vários processos de gravação. Eu queria que você tentasse ser didático em alguma maneira, porque tem gente que não sabe a diferença de litografia para xilografia. Então, você só diz exatamente do que se trata. E aí, como que você encara cada ferramenta dessa, né? Quer dizer, se você tem uma ideia, você já sabe que tal imagem que você quer fazer, ela vai ser mais bem resolvida com madeira, com metal. Faz um panorama pra gente sobre isso.
Perfeito. Bom, vamos começar pelo começo. Então, eu tenho que citar alguns autores. Eu trabalho muito com um autor chamado Antônio Costella, que é um professor da Universidade de Campinas, e um cara fantástico, um grandíssimo estudioso das formas de comunicação, dos meios de comunicação. Então ele abrange o campo das artes gráficas como processos de comunicação, antes de serem campos expressivos, como eu acabei de falar antes. Então é importante que a gente tenha ideia de que todos os processos gráficos, eles nascem com uma necessidade utilitária para depois, posteriormente, geralmente quando já estão obsoletos, transformaram-se em campo de expressão. Para o professor Antônio Costella, e baseado em livros de autores mais antigos, né, porque a questão gráfica é muito antiga, então o professor Costella vai se basear em autores como Bessier, que é francês, que tem um tratado, um livro importantíssimo sobre as artes gráficas, no qual ele ainda não abrange os processos de permeação, que são os processos serigráficos. Mas vamos lá. Existem quatro linhas básicas de conceito e de fazer, de construção nas artes gráficas. A mais antiga são os processos de permeação, por mais curioso que possa parecer. O que é um processo de permeação? É um processo em que você tem uma matriz. O que é uma matriz? Quando você tem um carimbo, antigamente se carimbava as coisas, né? O carimbo é uma matriz porque ele contém uma informação que pode ser reproduzida várias vezes. Um negativo fotográfico é uma matriz. Por quê? Porque ela pode ser reproduzida várias vezes. O termo matriz vem de mater, do grego, que significa mãe. Então, aquilo que reproduz. Então, nós temos quatro grandes linhas básicas no campo da reprodução gráfica, e que vai atingir várias áreas do campo, no campo da estética. Então, vamos começar pelas mais antigas, como eu já disse. O processo de permeação. Se você abrir suas mãos e soprar tinta sobre uma superfície, você vai estar decalcando a área, né, que a sua mão ocupa. Esses são os processos considerados mais antigos, que são estabelecidos entre 25 a 30 mil anos atrás, nas cavernas dos Pirineus franceses, e também temos alguns registros aqui na América do Sul e na Argentina. Então você pense que o campo de procedimento gráfico é mais antigo do que você possa imaginar. E esses processos de permeação, eles vão gerar aquilo que nós chamamos de stencil. Então, o stencil é qualquer molde vazado. Então, se você pegar uma folha de papel, fizer um buraco nessa folha de papel e passar e pincelar nessa área que foi vazada, você vai poder fazer isso várias vezes, reproduzindo aquela área. Então, isso é a circunstância mais básica que existe nos processos de permeação, que vão gerar os processos que são chamados de silkscreen, a serigrafia, né, o pochoir, várias técnicas em que você usa o molde vazado. Eu não vou me estender porque isso daria um programa só sobre os moldes vazados, né? Porque
ano que vem, na terceira temporada, você volta só para falar dos processos vazados.
Então, saindo dos processos de permeação, vamos para o segundo campo. Vamos por ordem histórica. E outra coisa. Todos esses processos que eu estou falando para vocês, eles hibridizam-se com os processos fotográficos. Principalmente a serigrafia, o silkscreen, todo mundo conhece. Tipo que estampa a camiseta e tal. Você grava com luz, né, a tela serigráfica. Então isso é um processo fotográfico, tá? Processo de sensibilização da matriz. Aí, passando dos processos de permeação, nós vamos para os processos de relevo. Quando eu falo os processos de relevo, eu estou falando que a impressão gerada por essas matrizes provém de matrizes que sofreram um entalhe. Então, a xilogravura, a gravura de cordel nordestina, as primeiras cartas de baralho impressas na história da humanidade, né, no período medieval, as ilustrações budistas, que remontam a mais de 3 mil anos atrás, elas são impressas com essa técnica chamada de impressão em relevo. O que, que é isto? Impressão em relevo, você pega um pedaço de madeira, pega um formão, pega um canivete e vai lá e sulca essa matriz. Após isso, você pega um rolo de borracha, passa numa tinta, recobre a matriz e põe um papel sobre ela e você tem uma impressão. Como se fosse um carimbo também. O carimbo é um ótimo exemplo de como pensar uma matriz, para quem não tem esse conhecimento mais aprofundado. Então, a xilogravura, ela é um processo de relevo, porque você usa o relevo da matriz para obter a impressão. Saindo dessa técnica, que é milenar, que só não é mais antiga que os processos de permeação das mãos dos Pirineus, dos homens das cavernas e tal, nós vamos passar para as técnicas de entalhe. As técnicas de entalhe, elas são as técnicas gravadas em chapas de metal. Vocês não se espantem, se você pegar um dinheiro que estiver agora no teu bolso, qualquer nota que você tenha no teu bolso...
O que é difícil, hein?
O que é difícil hoje em dia, mas você pode encontrar em museus ou em conhecedores de numismática, você vai... Aquilo é um processo de impressão a entalhe. Porque quando você pega uma nota que ela sai zerada ali do caixa eletrônico, que também é difícil, se você passar a mão sobre o desenho que está ali impresso, você vai ver que ele tem um relevo. Aquilo são sulcos em matrizes geralmente de metal, onde a tinta fica dentro desse sulco e que gera essa altura que você tem na nota, em qualquer cédula no mundo inteiro. Elas são fabricadas assim, sempre foram assim. As notas de... os dólares, por exemplo, são sempre gravados com buril por mestres burilistas, pessoas físicas, não é máquina. Por quê? Porque quando você tem uma série de matrizes gravadas com a mão, ela sempre vai conter erros. E esses erros é que dão a autenticidade para a moeda. Então, quando você tem uma série de notas de 100 dólares ou 5 dólares, para você saber se é falso ou não, você vai ver, vai comparar os erros da gravação na matriz. Isso é um fato fantástico.
Ex-amigos, o segredo do dólar.
Exatamente. Então, não vá falsificar um dólar com máquinas digitais.
Por favor, explica o que é um buril.
O buril é uma ferramenta mais simples, né? O buril é qualquer tipo de ornamento, uma pedra que você suque uma outra pedra mais macia, ela já tem uma função de um buril. Um formão cortando uma madeira ou um pedaço de plástico, ele tem uma função de burilar. E tem o termo burilar, que é justamente isso. É uma ferramenta que vai condicionar uma nova ideia, né? O burilar. Só que os buris têm muitos... houve uma evolução muito grande e até hoje são utilizados pelas grandes casas de moeda no mundo. e são muito utilizados pelos gravadores. Então, se você pegar a obra, por exemplo, do alemão Albert Dürer, ela é totalmente gravada em buril. Buril sobre chapas de cobre. Tá? Então, assim, é muito específico. A gravura em metal, que é a impressão em talhe, que é a impressão calcográfica, eu estou falando isso para vocês depois irem pesquisar. Elas nascem no período medieval e continuam atuantes até hoje, dependendo da necessidade que você tenha. Saindo desse campo, dessa terceira linha, nós vamos para a última linha, que são os trabalhos de impressão superficiais, de superfície, nos quais nós vamos encontrar a litografia, o surgimento da litografia. O que é litografia? Litos, de grego, pedra. Grafia, escrever. Escrita sobre pedra. E Curitiba tem um dos maiores museus com acervo de pedras litográficas da América Latina. Vale a pena você conhecer. Fica na rua Carlos Cavalcante. E o que é isso? Você pega uma pedra, que é um calcário de alta densidade, em que você, quando você passa gordura nessa pedra, a área que você engordura, ela fica, a água não pode penetrar ali. Então você utiliza essa repulsão da água pela gordura para criar a impressão. Só para você ter uma ideia, tudo que vocês leram até hoje, revistas, jornais, processos de livros, eles são 90% de origem litográfica, porque eles são a litografia dá origem ao processo offset. Offset é um processo litográfico. Então, só para você ter uma ideia da importância disso. Então, todas essas técnicas, elas se hibridizam com os processos fotográficos, que também são gráficos, por excelência, né? E aí, você tendo esses quatro campos, e você vai conseguir também pensar no universo digital, que é um universo matemático, como campo de reprodução de múltiplos, né? Então hoje você tem a possibilidade de impressoras 3D. E o que é a matriz de uma impressora 3D? É um código numérico. Então os códigos numéricos são as matrizes contemporâneas.
Muito bem. E salpicando tudo isso, sempre a presença do vídeo, né? Você não abandona o vídeo, né? O vídeo, seja do VHS ou agora, o vídeo está sempre registrando
e
fazendo parte dos seus processos, né?
Nós nascemos, tivemos a oportunidade de trabalhar com várias bitolas de vídeos diferentes, né? O vídeo fez uma diferença brutal em todo o campo de construção da linguagem audiovisual. Porque antigamente era muito difícil você produzir um filme. Super 8 era muito complexo, muito caro. Era um tempo muito grande de produção. Eu, pessoalmente, nunca rodei um filme analógico, né? Eu só participei de produções de outros diretores como assistente e produtor. Então, toda a minha obra audiovisual, ela é uma obra eletrônica. Ela é uma obra... eu falo eletrônica porque tem muita coisa que não é digital. Então, o VHS é um processo de gravação magnética, tá? É Video Home System, né? A abreviação. Mas esse Video Home System trouxe para nós, nos anos 80, uma velocidade de produção incrível, porque você via imediatamente aquilo que você estava filmando e ouvia imediatamente aquilo que você estava gravando. Circunstâncias que o cinema não te proporcionava. Então isso deu um impulso muito grande no campo da experimentação do audiovisual, né? Então tem Jeonnang Park, que é um coreano, se eu não estou enganado. Ele é um cara que vai ultrapassar os limites da questão só da imagem que está projetada e vai utilizar o próprio objeto, televisor e câmera, como elementos que constroem a poética dele dentro de uma instalação, digamos assim. Então esse cara vai dar um salto incrível. É como se ele pegasse cinema e e transformasse ele num processo escultórico, num processo onde você pode visitar de uma outra maneira. Então o vídeo vai trazer uma revolução muito grande no processo de construção do audiovisual. Que ele, não que você não tenha que pensar, nada impede que você tenha um procedimento acadêmico, por exemplo, clássico, para você filmar hoje em dia. A única diferença é que você vai ter um equipamento com uma versatilidade muito maior, né? Inclusive, alguns diretores acham que essa versatilidade pode até atrapalhar um pouco, porque como você não tem campo de limite mais, antigamente você tinha 7 latas de negativo para você rodar teu filme. Hoje você tem, você pode praticamente infinito o campo de alimentação, de captação. Isso acaba te prejudicando depois na hora de você fazer a montagem do teu material.
É um excesso de conforto que
isso,
cria
um excesso
uma
de
outra
conforto
condição,
que pode
ter, né,
trazer uma nova dificuldade.
Você falou há pouco toda a questão, e na tua tese você cita muito o Rembrandt, né? A questão do autorretrato,
sim, sim,
que ele revolucionou isso. E é inevitável a gente cair na coisa das selfies, né? Hoje,
ah,
né?
Sim,
ou os selfies,
sem
né?
Dúvida,
esse próprio excesso de a pessoa vai lá nas exposições e fotografa,
sim, sim,
o
sim,
próprio
sim.
artista, ele aparece sim, o tempo inteiro. O que eu acho, assim, se você não for o Dalton Trevisan, de fato,
sim, sim,
a gente tem que aparecer e vender o peixe, né?
Verdade.
Greta Garbo, Dalton Trevisan, são pouquíssimos. Então,
opa,
a gente tem que se mostrar mesmo.
Muito bem
Mas
colocado.
Não tem um excesso nisso? Aí, tipo, a selfie quer para ser uma coisa bacana, que já existia antes, né? Você relata lá que talvez em 1839, se não estou enganado,
sim,
teria sido, digamos, esse primeiro selfie, que ainda não tinha esse nome, né?
Sim, sim.
Mas a coisa não ficou muito, muito arroz de festa mesmo?
Ah, mas não tem a menor dúvida. Inclusive, essa citação, essa referência científica que eu cito, ela se debate com um outro fotógrafo, um outro pesquisador também americano, que no mesmo período também fez alguma coisa parecida. Só que nessa época os registros levavam muito tempo, então é muito tempo que o cara tem que ficar parado na frente desse mecanismo, que nem era uma câmera como a gente conhece hoje, muito precário, para que você tivesse uma saturação suficiente para que houvesse o registro.